Olá, eu sou a Ana.
Eu sou o André.
Somos os pais da Amélia e estamos, literalmente, à experiência.
Arte. Sim, hoje vamos falar sobre arte. Não faço ideia porque é que estou a falar assim. Não só porque temos uma artista cá por casa, nas mais diversas valências, da dança à dramatização, principalmente dramatização, mas também porque, para lá das competências que mais depressa recordamos, sempre nos preocupou muito este lado mais criativo.
Talvez porque, no que é o nosso trabalho, sintamos que essa é uma vertente que parece que nunca podemos deixar adormecer, que tem de estar sempre ativa. E também por isso, acabamos por valorizar tanto sair de casa, estar em espaços diferentes, conversar, viajar, ir a espetáculos e exposições.
E isso acaba por ser o registro que também adotámos com a Amélia. A criança vai connosco a todo lado, quando pode ir. E também, claro, tem direito a ir aos seus espetáculos, aos seus concertos, às suas sessões de histórias, aos workshops, como, por exemplo, a Alma Atividades, que tem uma abordagem incrível no que toca a deixar os mais pequenos explorar.
E para quem questione se vale a pena fazer coisas com seres tão pequenos e que vão esquecer tudo num instante, é incrível como, principalmente no que toca ao teatro, ela retém histórias, detalhes, que vai resgatando no dia-a-dia, mesmo passados muitos meses. Ainda hoje fala daquela peça sobre o fundo do mar e o lixo que estava no fundo do mar.
Verdade, sempre que há um papel no chão, pumba, vai lá a história do teatro.
Do peixinho.
Por isso e porque nestas aventuras também já tivemos experiências menos positivas e em que sentimos que à entrada mais valia anunciar em uma idade mínima, fomos conversar com quem trabalha exatamente na construção desta ponte feita de curiosidade, sensibilidade e, claro, a tal criatividade.
Falamos da Rita Luís e da Mariana Oliveira Vemans, duas amigas que, juntas, desenharam, moldaram e criaram o projeto A Pigmenta, com a vontade de mostrar diferentes formas de pensar e fazer educação artística.
Como assumimos na conversa, não somos propriamente aqueles pais que brilham nos trabalhos manuais. Não somos. Se vos mostrarmos até a árvore de Natal de cápsulas de café que fizemos e que nos encheu de orgulho, ou, por exemplo, a estrela forrada a jornal, vocês iriam pensar, pronto, mais vale uma mentira piedosa porque a verdade vai magoar demasiado.
Também por isso, o melhor mesmo é passarmos já a palavra a quem sabe e que nos deixou umas belas dicas para preenchermos os nossos fins de semana.
Se a coisa que nós gostamos é de fazer programas diferentes com a Amélia, aquela forma de pensarmos, não, não, a vida continua e continuamos a ter agenda cheia, fins de semana com imensas coisas para fazer. Mais ou menos, claro. E temos cultura, temos arte e sim, gostamos de levar a Amélia para este mundo e tentar de alguma forma começar a criar uma boa relação da Amélia com este mundo que nos traz tanto, seja pela criatividade, seja por olhar para as coisas de uma outra forma. E por isso achámos que tínhamos de trazer este tema também aqui para o nosso podcast. E nada melhor do que convidar quem sabe falar sobre isto. Temos connosco as duas fundadoras do projeto A Pigmenta, que é um projeto que nasce do encontro das vontades, lá está, de duas amigas que tinham e têm um objetivo comum, querer mostrar diferentes formas de pensar e fazer educação artística. Falo de Mariana Oliveira Vemans e Rita Luís, a quem agradeço desde já esta oportunidade de estarem aqui connosco a conversar.
Obrigada. Obrigada a nós por nos receberem aqui também.
E começo exatamente pela pergunta que nos trouxe até aqui, que é se construir desde o início esta relação com a cultura, com a arte, por onde é que isto passa? Como é que nós fazemos isto? É tipo criar bons hábitos de alimentação? Olha, os meus pais estão a comer legumes e fruta todos os dias, por isso quero fazer o mesmo. Fazemos isto com a cultura e com a arte?
Sim, nós achamos que também passa por aí, ou seja, por esse exemplo. Não só, mas passa assim por nós, enquanto adultos, que estamos próximos de crianças, visitar exposições e levá-las connosco, ter uma boa relação diária, por exemplo, até com livros ilustrados, quando nós falamos de livros ilustrados, de preferência, de qualidade, quando nós dizemos aqui qualidade, também não queremos ferir a suscetibilidade de ninguém, mas que tenha uma componente plástica forte, por exemplo, com ligações criativas interessantes, passa por ouvir música, assistir a espetáculos performativos, destinados, claro, à faixa etária das crianças, isso é muito importante. Para além destas coisas mais óbvias, com crianças mais pequenas, mais ou menos até aos 3 anos, passa muito pela experimentação sensorial, isto é muito importante, ou seja, deixar explorar livremente sem guiar, isto é muito difícil para nós adultos. Podemos estar com eles ao lado a experimentar ao mesmo tempo, mas tentar não dizer que não, ou não é assim, não faças desta forma, ou seja, deixá-los mesmo experimentar à vontade, mesmo que seja, por exemplo, pegar num riscador em vez de pintar no papel, pintar em objetos, já vamos logo assim, não faças isso, mas isso já é um entrave um pouco a essa exploração e à criatividade das crianças. O que
portanto,
é que nós
André, desculpa, Rita, só para partilhar, Mariana, só para dizer, nós, eu e o André então já pusemos um travão à Amélia quando ela nos chamou para mostrar as cadeiras da sala onde ela tinha feito uma intervenção artística. André,
nós todos já fizemos isso, não é? E o que é que nós sugerimos nessas situações? Claro que vão sempre haver acidentes, pronto, faz parte, e todos nós vamos dizer que não, faz parte. E às vezes também é importante dizer que não, mas nesta parte de. Esta proposta de exploração sensorial, eu acho que é importante nós prepararmos o ambiente, não é? E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando nós propomos esta exploração, temos que ter em conta que eles vão pintar, podem pintar tudo o que está à volta. Portanto, se for preciso forrar paredes, se for preciso tirar uma cadeira do espaço, que nós não queremos nada que aquela cadeira seja pintada, ou usar materiais que nós sabemos que se calhar facilmente vão sair do tapete, pronto. Eu acho que essa preparação do ambiente é fundamental para nós darmos essa experiência de qualidade e uma experiência divertida, né? Porque também tem que ser divertido para eles. Porque se não for divertido para eles, eles vão ter um entrave e não vão querer explorar mais, não é? Eu acho que isso, nós achamos que isso é importante, sim. Com crianças mais velhas, a parte sensorial também é importante. Quando nós falamos aqui mais velhas, falamos a partir dos 6 anos, que eles já começam a ter uma aproximação mais diária com a leitura, por exemplo. E portanto achamos que é importante também estimular o pensamento através de perguntas abertas, quando, por exemplo, vamos ver uma exposição, estamos à frente de uma obra de arte, nós falamos aqui uma exposição vá mais ligada às artes plásticas, estamos à frente de uma obra de arte, uma pintura, uma escultura, uma instalação, e podemos perguntar, se eles estiverem com essa disposição, então o que é que vês aqui? O que é que te faz lembrar? No teu dia a dia faz-te lembrar alguma coisa? Faz-te lembrar o boneco que tens em casa? Ou que história, ou que livro te faz lembrar? Para criarmos aqui uma conversa e um estímulo de leitura da obra de arte, né? E hoje em dia, com a arte contemporânea, nós temos muito essa facilidade, né? Porque a arte contemporânea é muito aberta, não é? Tem leituras muito abertas e a leitura depois é muito pessoal e vai de encontro às vivências de cada um. Então, nós podemos pegar muito pelo universo da criança, já mesmo até aos 5 anos, né? Quer dizer, não há aqui uma. Nós estamos aqui a brincar.
Sim.
Prioridades, mas não é bem assim. Acho que é depende da disposição também da criança.
E do
Por
próprio
isso,
adulto na altura, não?
exato. Acho que o adulto também tem que estar aberto,
O adulto tem que estar
tal como
aberto.
aberto a que se estuda, não é?
Aberto a ouvir tudo e também acolher, não é? Dizer que dispara, não dizer, ai que disparate. Não é um disparate na cabeça da criança. Se calhar na nossa maneira de vivência, na nossa formatação já o é, mas se calhar conversar sobre. Olha, para ti é isso, mas para mim é isto. E se calhar o pai, a mãe, a tia, a avó pensam assim por causa de no outro dia vi assim. E tu pensas assim porquê? Porque viste na escola? Ou foi na televisão? E pegando assim um bocadinho a conversa para depois, se calhar em casa, fazerem uma proposta conjunta visual e fazer a tal, ele faz à maneira dele, nós fazemos à nossa e ir
Sim,
trabalhando a partir daí.
eu acho que isso, nós achamos que isso cria também uma boa relação para depois, quando forem mais crescidos, quando estiverem a visitar exposições de arte contemporânea, que são muito esquisitas, que as pessoas dizem que são muito esquisitas, e às vezes de facto têm leituras difíceis. Se nós criarmos esse hábito desde pequeninos, acho que vai se tornar mais fácil ler outras obras, né? Outras obras de arte contemporânea mais, são à partida mais difíceis. Acho que é isto.
Acho que sim.
Eu gostei muito de uma frase que tu disseste, Mariana, que era explorar sem guiar. Acho que foi muito bonito o que disseste e isso vem muito, faz uma ponte muito boa para a minha próxima pergunta, que é, neste universo que tem muito de subjetividade, não é? Aprende-se muito através do olhar deles, dos mais novos.
Sim, isso é logo sim. Acho que isso também é uma aprendizagem para nós enquanto adultos, não é? Essa questão de. Nós também aprendemos muito com eles e temos que estar mais uma vez abertos a isso. E temos mesmo que tentar deixá-lo responder livremente, sem grandes influências, nossas, nos nossos pensamentos, dos nossos gostos também, dos nossos quereres. E acho que para nós isso é o mais difícil muitas vezes, não é? Eu própria, muitas vezes estou em conversa, em momentos familiares com crianças e penso, Rita, estás completamente a influenciar, não é? Temos que dar a volta, não, vamos voltar atrás um bocadinho. Não, repete lá, desculpa, eu não ouvi bem. E a partir daí, dando ainda mais voz à ideia da criança. Somos mais uns orientadores mesmo, não é? Se a criança sentir-se perdida e está mesmo a não conseguir orientar o seu pensamento, então se calhar nós, então olha, espera um bocadinho, queres dizer isto? Estás a dizer assim ou assim? É? Ok. Nem que se ela ainda não tem um modo de verbalizar por palavras, porque também as crianças mais pequenas não conseguem, se calhar é mostrar objetos ou cores ou imagens que tenhamos ali à mão e que os façam expressar-se melhor ou através até de movimentos. E é sempre esta questão de estimular através do olhar, usando as perguntas e a conversa muito livre, não é?
Sim, eu acho que isso tanto na parte de leitura da obra de arte, mas na parte de experimentação, sim, prática, é muito também o que falámos anteriormente. E às vezes quando as crianças estão assim pronto, um pouco envergonhadas ou assim um bocado com receio de mexer nos materiais, nós podemos lá estar a servir do exemplo, de exemplo. Uhum. E se elas não quiserem experimentar, não vamos insistir, também é válido, não é?
Sim.
E acho que há muitas surpresas quando elas experimentam materiais. Eu vou dar aqui um exemplo, posso dar aqui um exemplo?
Claro.
Acho que também é interessante só para as pessoas perceberem o que é que nós estamos a dizer. A minha filha tem 2 anos e no outro dia estava a brincar com uma caixa de ovos e começou a espetar canetas na caixa de ovos, só porque queria espetar canetas. E de repente ela descobriu, virou a caixa ao contrário e descobriu que se ela pegasse uma caixa de ovos toda, ela podia fazer riscar com as canetas ao mesmo tempo. Não sei se me estou a fazer entender. Então, eu deixá-la fazer isso, ela não intervir, dizer, não, a caixa de ovos não serve para pôr canetas. Ela não ia descobrir que com esse objeto que ela criou, até mesmo esteticamente muito interessante, ela conseguia riscar com várias cores ao mesmo tempo. E para ela descobrir isso foi uma surpresa mesmo incrível. Ela ficou fascinada e às vezes não é muito achar que isso aconteça.
E sentem que o nosso papel enquanto pais é mostrar esse mundo e deixar exatamente dessa forma como acabaste de dizer, deixar fluir?
Sim, eu acho que sim, eu acho que é a tarefa mais difícil. Eu acho que é mesmo muito difícil isso, né? Hoje em dia estamos muito perante esta parentalidade positiva, não é? Que somos um bocado inundados por estas questões da parentalidade positiva. Eu acho que tem muitos benefícios, mas ao mesmo tempo também é muito difícil, não é? É um desafio para nós todos os dias, tanto em relação a este tema das artes como a outros temas.
Por isso criamos este podcast, porque não estamos a perceber nada. E ao menos quando são pessoas que sabem, continuamos sem perceber nada, ok?
Nós também não.
Mas eu lembro de um, já não me recordo qual foi o entrevistado, não, mas que alguém nos disse que realmente educar para a liberdade é o mais difícil, porque se nós quisermos estabelecer sempre regras, orientações, limitações, não, não pode ser porque não pode ser, pois assim é mais fácil, mas se tivermos de explicar, se tivermos de mostrar, se tivermos de deixar ser, que fica tudo um bocadinho mais difícil. E perguntá-los baseado exatamente nisto, porque ou nós ou queremos mostrar o mundo, depois temos de mostrar o mundo como ele é, por exemplo, ir a uma exposição, ir a determinados locais de arte, muitas vezes é a permanente frase do não toques, não podes tocar, não faças muito barulho, também não vale a pena estarmos aqui aos gritos no museu e a cantar, não corras, tem cuidado. Aquela permanente aflição, e normalmente acabam no colo ou amarrados no carrinho, porque assim é tudo muito mais fácil. E eu perguntava se também já começamos a repensar um bocadinho, ou pelo menos a tentar encontrar alternativas nestes espaços para que as crianças não se sintam tão bloqueadas, tão asfixiadas, tão sempre em permanente não mexas. Estamos a mudar um bocadinho este paradigma?
Acho que aos pouquinhos vamos lá. Isto também parte muito pela abordagem das próprias instituições, não é? Eu acho que nós, enquanto pais, podemos tentar ter uma conversa com eles, anteriormente, na medida do possível.
Ou só acrescentar, sim, só porque estás a falar dessa parte importante, que é a questão de falar com os pais, ou essa necessidade, ou até com grupos escolares, ou professoras que levam os mais pequenos, ou professoras que vão ao museu e levam públicos com necessidades específicas, não é? Porque têm medo por tudo o que tu já disseste, Ana, não é? E às vezes a postura também de aligeirar um bocadinho à entrada, que não só quem recebe um espaço, seja do museu, seja de galeria, seja do que for, ser de, há regras, claro que as há, vamos tentar cumpri-las, vamos fazer o máximo disso, vamos tentar não dizer sempre não, mas também dizer um sim podemos conversar, um sim podemos, não, sim podemos caminhar devagarinho para ver melhor, essas questões todas nesse, uhum, nesse aspecto, para depois também eles se sentirem que estão mais aptos, não é? Não é tudo tão negativo. Porque o não também é apetitoso de quebrar, não é? Há o ditado que diz as regras são para quebrar, então tudo isso, tudo o que é não é, ai não, mas espera que eu vou conseguir, se calhar. Não. Então levar também essa postura de sim, vamos juntos e vamos ver o que é que acontece.
Sim, eu acho que também, é claro que o não é apetitoso, e às vezes as crianças não se conseguem controlar, é normal, e nós adultos muitas vezes também não nos conseguimos controlar, então as crianças menos, não é? E isso é o que é o lado bom delas, ao fim e ao cabo também, mas também não podemos tratar as crianças como ignorantes, não é? Eu acho que quando nós temos esta conversa, elas ficam com alguma coisa na cabeça, ou seja, não é? Elas percebem o que nós dizemos. Temos de tentar ter essa conversa, porque também a verdade é que, e principalmente em museus que têm coleções mais antigas, que utilizam também materiais mais antigos, há uma questão de conservação das obras de arte, não é? E claro que nós todos percebemos isso, as crianças mais dificilmente, não é? E por isso é que esta questão do não toques. Claro que nessas situações acho que se deve ter esse cuidado, e nós enquanto pais também podemos, ou seja, não dizer assim, não toques para já, não, podemos dizer, deixar que eles se aproximem das obras de arte, estando lá assim um bocado a tremer, e à espera que eles não toquem, mas sim com cuidado de também.
Também há um bom exercício para isso, que é normalmente as mães, não é? O senhor tem um espelhozinho com elas, se estiver assim minimamente limpo, quando chegam perto e veem que a reação é mesmo só tocar e mesmo com a conversa não chegam lá, é mesmo explicar, pegam no espelho, olha, mete aqui a tua mão no espelho, está lá a tua mão, ficou suja, não podemos se calhar tocar, porque fica sujo, porque depois não dá para limpar, porque é uma coisa muito preciosa e temos que guardar, mas não queremos que a obra de arte fique doente, que fique danificada, não é? Depois, claro, sempre adaptar à linguagem da criança.
Sim.
Mas há estas pequeninas estratégias muito simples que pode também dar segurança a quem está com a criança.
Exato. E eu acho também, agora, hoje em dia, esta questão da educação artística dentro destas instituições, não é, que têm coleções de obras de arte, também estão a tentar que, através de atividades e oficinas, que as crianças experimentem, não é? Os materiais, não é, com fragmentos, nós podemos ter fragmentos com pintados a óleo, a acrílico, com terra, para elas sentirem o material, com a tinta de bronze, para sentirem o bronze de uma escultura. Portanto, há várias formas de matar a curiosidade das crianças no que diz respeito ao toque. Claro que é sempre muito difícil, imprevisível, mas acho que isso também faz parte assim, do desafio de ir a um museu com a criança. E assim, quando mais vezes as crianças forem aos museus,
sim,
mais elas vão aprender estas questões, não é? Portanto, é uma questão de, também de repetição.
Eu
não
acho,
é?
Que também é uma coisa muito gira que nós podemos partilhar do nosso trabalho, que acho que já vivemos as duas isto, que foi muitas vezes, por exemplo, numa visita que vão crianças e adultos, iria a visita para adultos, e muitas vezes até são as crianças que dizem: olha, não podes pisar, estás na linha, olha, ele está a tocar, Rita. Percebem? Ou seja, elas próprias, até comigo, ou contigo, também já te aconteceu, não é? Que nós, enquanto mediadoras, às vezes passamos a linha para o grupo todo caber, ou whatever, por outras razões, eles próprios dizem: oh, Rita, tu estás a pisar. Pois é, desculpem, mas olhem, eu falei com o segurança, ele deixou-me nesta, tá bem, mas na próxima eu já não piso. E eles perceberem que isto acontece, e eles sabem às vezes melhor que nós, eles relembram melhor que nós quando já estão habituados a viver neste espaço, não é? Como, sim, viver numa casa. Há regras na sala, há regras diferentes no quarto, há regras diferentes na cozinha. Há objetos que se pode pintar e há objetos que não se pode pintar. E acho que é muito por aí também, não é?
Sim, acho que vão aprendendo com essa também regularidade, não é? Visitarem regularmente este espaço também acaba por ajudar. Mas felizmente nós hoje em dia vivemos numa época contemporânea onde existem várias propostas de arte contemporânea que podem ser tocadas. E às vezes, porque não existe uma questão de conservação, e às vezes também faz parte do próprio querer do artista, não é? Faz parte da própria obra de arte, ou seja, nós temos que tocar ou fazer alguma intervenção para a obra de arte continuar a alimentar.
Uhum.
Portanto, acho que também temos que aproveitar muito essas propostas, por isso é que nós acreditamos mesmo que a arte contemporânea, apesar de haver este estigma que é muito difícil para crianças, acho que é muito importante são propostas que podem ser vistas muito bem no olhar da criança sem este componente sensorial forte, muitas Sim. delas.
E reconhecem-me que os objetos e coisas também propostas pelos artistas e fazem função com os brinquedos, que é muito engraçado também.
Sem dúvida. Mariana e Rita, uma pergunta que eu tenho, e para falar um bocadinho mais sobre vocês e sobre a Pigmenta, como é que surgiu esta ideia?
Então,
elas estão a olhar uma para a outra, para quem não está a ver, se calhar não sabem.
Estão a olhar uma para a outra porque eu lembro-me desta conversa em 2019 e que sentámos as duas no café e lembro-me de ouvir-me para a Mariana e dizer: nós temos que nos orientar.
É agora
não vai. E foi assim uma... Pronto, como a Ana já disse, nós somos amigas de faculdade, criámos uma relação... Pronto, bastante positiva.
Sim.
E pensamos muito de maneira igual. Não fazemos as coisas sempre de maneira igual, que é super interessante. E até o pensamento, a construção e a organização de pensamentos é diferente, mas o objetivo acaba sempre por ser o mesmo, que acho que isso sim, também é uma mais-valia.
Sim, temos uma perspectiva sobre a educação artística muito semelhante, pois os modos de pensar e fazer são diferentes, acho que nos complementamos por isso mesmo. E essa vontade nasce aí, não é?
Sim, e depois pensámos como é que vamos levar estes pensamentos diferentes, não é? A pessoas sobre arte contemporânea, que era o nosso grande interesse e o nosso grande mote, e como é que vamos misturar isto tudo que deu à Pigmenta.
Acho que o facto de nos juntarmos também foi mais para termos mais força para pôr isto a andar, ou seja, isto que nós falamos, ou seja, o nosso projeto a andar, porque é mais difícil seguirmos individualmente. Nós também já tínhamos alguns contactos com instituições e muitas ideias para implementar e decidimos, ok, vamos já aqui pensar no nome. Portanto, vamos pensar no nome e a partir de agora nós vamos fazer as coisas, o nosso trabalho com este nome, com esta identidade. E foi isso. E foi muito canto também disso ao início, ou seja, nós queremos mostrar que é possível a arte chegar a todos e chegar com qualidade, acima de tudo. Também acho que é importante, cada vez mais, felizmente, as propostas de educação artística dentro das instituições são mais, portanto há mais oferta a esse nível e de qualidade também. E pronto, nós queremos ter mais essa sementinha, como vocês dizem, no mundo das crianças, dos jovens,
dos adultos,
dos séniores, também trabalhamos com séniores, portanto de toda a gente, de pessoas com educação específica, com necessidades de educação específica.
Do 0 aos 150.
E já agora deixem-nos umas dicas, por exemplo, que atividades é que acontecem, como é que se pode saber mais sobre estas atividades, quem é que pode recorrer a essas atividades, como é que isto funciona?
Olha, então, primeiro nós temos um site. No site normalmente estão lá todas as atividades que são programadas, concessionadas por nós. Nós trabalhamos para várias instituições também e ultimamente tem sido mais o nosso foco também, mas também fazemos atividades por nós próprias em vários espaços, seja no centro de Lisboa, seja fora, por aí adiante. Por isso, sempre, rede social, Facebook e o nosso site, apigmenta.com, é sempre uma boa maneira. Se caso queiram também receber a nossa newsletter, também podem pôr lá no formulário e que querem responder e como é que recebê-la. E o que é que nós fazemos? Foi essa a pergunta, não foi? Agora fiquei um bocado.
Sim, nós. Ou seja, era. O que é que nós agora estamos.
O que é que nós agora estamos a. Portanto, a pensar agora, e fazer?
Neste momento estamos a trabalhar mais em parceria, ou seja, estamos a trabalhar com o Palácio do Anjos, em Alvés.
Que só de fazer aqui uma ressalta, vai ser com artistas contemporâneos.
Sim.
E tudo isto nós vamos a falar hoje. Vai estar lá, isto vai ser entre setembro e dezembro.
Sim. Vai demorar para a semana, a exposição que vai estar lá. E nós estamos responsáveis pelas atividades educativas e artísticas dessa exposição, ou seja, todas as que estiverem associadas a essa exposição somos nós que são da nossa autoria. Vai ter atividades para escolas e aos fins de semana, portanto aqui é uma questão também de verem as nossas redes sociais, mesmo a Câmara de Oeiras provavelmente terá uma divulgação sobre isso, e também estamos a trabalhar em parceria com a Fundação Carlos Gulbenkian, especificamente no Museu Gulbenkian e no Centro de Arte Moderna, em projetos específicos. Aqui temos o Carrinho das Artes.
Sim, que normalmente um sobre de... isso. Que isso das artes foi um pedido que o Museu Carlos Gulbenkian nos fez, que é quase como algo que tem tudo incluído, com três atividades, com os materiais todos à disposição, com gavetinhas, com surpresas dentro das gavetinhas, com passo a passo para os pais, para os filhos ganharem essa mais autonomia e até podem ficar inspirados para casa, não é?
Sim.
Que é sempre uma maravilha. Normalmente nós fizemos a. Quem orienta não somos só nós, também há outras mediadoras e outras colegas a fazer connosco, que é sempre uma mais-valia trabalhar em conjunto. Depois também,
só para completar, este Carrinho das Artes é um carrinho que ou está dentro do museu, que é bastante interessante, né? As pessoas estão lá a passear, de repente vem um carrinho com materiais para, e atividades que podem ser usadas cautelosamente, ou está no átrio do museu, pronto. E também acho que através do site, do nosso site e do site da Fundação também podem ver mais informações sobre essa atividade.
Sim, não, sem problema. No CAM, concretamente, também fazemos visitas por aí adiante, oficinas para famílias, mas este mês vai sair assim um bebê que nós chamamos de kit. Isso é novidade, não podemos assim dizer muito mais, mas é muito pensado para grupos com necessidades educativas específicas, é mesmo uma coisa inclusiva para todos nesse sentido. Um projeto também que nos é muito querido e que nós também já estamos a fazer há 2 anos é um projeto com escolas sobre arte contemporânea da coleção Norlinda Júlio José Lima, com parceria dessa coleção. É o projeto que se chama Arte Contemporânea. Ai, arte contemporânea, trocada por miúdos, desculpem, minha dislexia às vezes confundo-me aqui, em que nós vamos à escola com uma turma e eles é que fazem todo o processo, desde selecionar as obras, escolher a exposição, verem o espaço, pensarem na curadoria, pensarem na divulgação, pensarem até no serviço educativo e mediação, ou seja, eles é que fazem as visitas, não somos nós, eles é que escolhem a quem é que querem falar, por isso temos assim. Estamos sempre a borbulhar com coisas, pronto, por isso é sempre bom ir vendo. Uma coisa também que para nós é importante, é no nosso site, está lá um caractere que diz, experimenta tu. Carreguem lá e têm lá atividades que podem fazer sozinhos, autonomamente em casa também.
Uhum.
Acho que tivemos assim uma boa
manobra. E irem seguindo, porque temos sempre novidades. E esta questão do que tu falou, para o público inclusivo, é um projeto que vai ser muito giro, estamos com muita vontade de partilhar com o público.
Rita e Mariana, agora tenho um desafio para vocês. Se tivessem de definir um programa para uma família com uma criança abaixo dos 6 anos, por exemplo, a Amélia tem 2 anos, quase 3, porque faz anos amanhã, com enfoque na arte e na cultura, claro, o que é que proporiam?
Olha, eu acho que... nós achamos que depende das famílias, não é? Mas numa família, numa correria, imaginemos que é uma família, vocês estão em casa, vão sair à pressa, mas querem fazer algo diferente, mas se calhar não estão assim tão inspirados para pensar em tanta coisa. Ter sempre convosco cada um diário gráfico, o pai, a mãe, a filha. Dentro do diário gráfico tem uma bolsinha, ao lado do diário gráfico tem uma bolsinha com vários tipos de materiais, seja caneta, seja lápis de cera, seja lápis normais, seja algo diferente, até lápis de carvão, não de grafite. Ok, há diferença.
Só para dizer aqui, Rita, desculpa, que há pessoas que podem não saber o que é um diário gráfico. Um diário gráfico, sim, é um caderno em branco, onde, sim, vamos desenhar coisas.
Ou até uma folha grande dobrada. É mesmo uma coisa simples.
Eu imaginei aquelas pastas muito giras que tínhamos em miúdas, que abriam fecho, e que nós abríamos, claro, e tínhamos um bloco do lado e um material gráfico.
Se ainda quiserem todo esse panorama, ótimo. Exato. Vamos ser artistas na rua por um dia.
Quanto
então
maior, melhor.
E a ideia mesmo seja na rua do vosso bairro, à frente do museu, dentro do museu ou de um espaço cultural, fazerem desenho de observação, dizerem agora vamos só fazer ou pintar as manchas azuis, agora vamos olhar para ali e fazer um desenho, mesmo rápido, que estamos a ver. Como, por exemplo, a Amélia é muito pequenina, esta questão das cores, esta questão, olha, vamos desenhar o que nós estamos a ver. Nota, não tentem desenhar tudo perfeitinho, não mostrem também que tem que ser perfeitinho o desenho, não é? Pode ser um desenho livre, o erro faz parte do processo artístico, o erro é bom, a aplicação do erro é bom também para não criar frustração em nós, na criança e em adultos, não é? Quando nós cometemos um erro, muitas vezes ficamos frustrados connosco próprios. E se nós, ao longo do tempo, com este tipo de exercícios divertidos e criativos, se aceitarmos, olha, mas eu fiz mal, mas ficou tão bonita a mesma, se calhar o erro às vezes faz bem. E entrar assim nesta lógica, pronto, isto é assim um programa muito simples de se fazer e acho que é uma boa sugestão.
Sim, até juntando essas ideias de desenho da observação, as cores, simplificar, não é? Também recolher elementos, uhum, da rua ou do espaço. Oh, agora vamos desenhar esta pessoa, os sons que estamos a ouvir. Que cores é que podem ter estes sons? E agora vamos almoçar e vamos ver. Quem nos sabe isto? Será que conseguimos fazer um desenho deste sabor? Ou vamos fazer um desenho daquilo que estamos a comer? Ou do gelado que vamos comer? E as bolas, não sei de que cor, vamos registá-las? Estas coisas todas acho que podem ser, pode ser um programa bastante divertido.
Sim, até para os pais mais entendidos em artistas, sejam eles contemporâneos, modernos ou antigos. Por exemplo, lembrar-nos assim muito rápido de captar as sombras, não é? Da planta. E quem é que uma artista portuguesa trabalha, ou que trabalhava muito as sombras? A nossa Lourdes Castro. Chegar a casa e mostrar trabalhos da Lourdes Castro que, olha, será que ficou parecido?
Uhum.
Vamos ver, olha, não, mas ela também não é nada, ela está ali escrito que é uma camomila, mas não parece uma camomila, e entrar aí por essas conversas também.
Sim, e também às vezes acontece o contrário, é, muitas vezes os desenhos que as crianças fazem, fazem-nos lembrar artistas, ou alguma coisa que nós vimos, assim, olha, isto vai-me fazer lembrar o Kandinsky, quando chegarmos a casa vamos procurar coisas sobre o Kandinsky, coisas deste género. Acho que neste pequeno exercício, que é muito também, neste programa, acho que dá para pano para mangas.
E que não é difícil para...
Desculpa, Rita, interrompi-te e não...
Não, não, é difícil para, não é difícil para os pais.
Não, aliás, partindo daquilo que tu disseste, dá mesmo para fazer o experimenta tu. Dá completamente para entrarmos todos nessa aventura. Inclusivamente, eu venho a acreditar que a Amélia terá bem mais jeito do que eu para desenho. Por isso, nessa questão de apontar erros...
Nós.
Eu nunca apontarei erros, porque eu sou aquela pessoa que em tempos cheguei muito orgulhosa de um desenho à minha professora de educação visual e tecnológica na altura, e ela virou-se para mim e disse, mas Ana, desde quando é que as nuvens são azuis? E eu pensei, pois não. Lá está, o erro. Nunca mais pintei uma nuvem de azul. Portanto, é isso.
Pois isso depois leva para grandes outras conversas, que um dia podemos partilhar também, não é? A mim disseram-me que eu não tinha jeito para arte, uma vez. Eu lembro que com 4 anos fiquei traumatizada quando mandaram fazer o retrato do meu pai. Eu só pintei o oval do retrato com manchinhas, com cores, com todas as cores. E ralharam tanto comigo, porque eu tinha que fazer olhos, boca, nariz, e perguntaram o que é que eu tinha feito assim ao meu pai. O meu pai não era uma mancha. E eu respondi, mas o meu pai é colorido. Mas obrigaram-me a pôr os olhos, a cara e o nariz e tudo.
Sim.
Por isso, há estas coisas que a gente... Nós temos que quebrar um bocadinho também. E somos nós adultos que temos que tentar não influenciar tanto nesse sentido.
Sim, acho que o nosso papel enquanto pais ou tios ou avós também, porque não, estes estereótipos, não, na escola ou com outros adultos, é tentar quebrar um bocadinho isso, não é? Ou seja, se uma criança chegar lá e fizer um pai colorido e ouvir dizer, ah, mas disseram que tem que ter olhos. Não, pode ser à tua maneira. Ou seja, tentarmos também um pouco ter este lado de reforço que pode ser como tu quiseres.
É como tu o vês, ou seja.
Sim, como tu vês.
Não é um exercício específico. Mandaram desenhar o teu pai, então é à tua maneira. Uma coisa é depois, se for um exercício específico com diretrizes, mas isso logo vemos como é que um também interpreta com o português que entende.
Isto leva-me à pergunta que eu tinha a seguir, porque isto é engraçado, porque na verdade estamos em mudança, como é óbvio. Nós, por exemplo, já estamos numa fase jovens, adultos, claro, mas temos esta outra visão de apontar o erro, não é? E carregamos um bocadinho este, não, mas porquê que isto tinha de ser um erro? E agora tentaremos fazer diferente com a geração a seguir. E eu perguntava como serão, ou de que forma é que esta nova abordagem, esta proximidade à cultura, à arte, também pode fazer a diferença no crescimento dos miúdos? E que adultos é que seremos, serão estas gerações com esta nova forma de viver a arte?
Eu acho que nós achamos que esta aproximação às artes e a experimentação das artes também traz um pensamento mais crítico, né? Isto é lógico. E mais crítico também, um olhar mais sensível, um gosto apurado. E esta questão também do olhar sensível acho que vai fazer com que se tornem adultos que conhecem mais facilmente as suas emoções, expressando-as melhor. Adultos com mais capacidade de resolver problemas através precisamente deste desenvolvimento do pensamento crítico, não é? Quando, numa leitura de uma obra de arte, por exemplo, deste exercício, o que é que vês aqui, não é? Ou seja, a pergunta leva à pergunta, estamos aqui sempre a estimular este pensamento crítico. Adultos que irão trazer ao mundo um olhar mais cuidado e sensível sobre os temas da atualidade também. E também sobre questões mais estéticas, porque nós, sendo pessoas subjetivas, precisamos ser alimentados por arte e cultura, não é? Isso, o exemplo da pandemia foi claro.
Sim.
Temos o exemplo da pandemia, como toda a gente queria fazer cursos de desenhos, até os adultos, não é? Os adultos são muito reticentes a desenhar, porque dizem que não sabem desenhar. Sabem, se experimentarem, se treinarem, ou seja, né? Nós temos muito esta questão também que o desenho é conhecimento, portanto, se nós experimentarmos, fizermos, tudo é possível. Se seremos um gênio do desenho, provavelmente não, mas temos uma aproximação com o desenho. Portanto, eu acho que é muito por aí.
Sim, é de nível emocional, acho que é super importante mesmo.
Sim,
E
e
de
hoje.
compreensão.
Eu acho que hoje em dia mais nós reconhecemos que o facto de nós. Esta coisa da inteligência emocional,
Sim.
nós sermos educados para este conhecimento das nossas emoções é muito importante. E eu acho que a arte é uma ferramenta, não é? Muito importante nessa aprendizagem das nossas próprias emoções, neste autoconhecimento.
Sim, tem um grande autor.
Sem dúvida, sem dúvida. Nós acabamos muito por ouvir pessoas que nos dizem, quando proporcionamos experiências à Amélia diferentes, e não é preciso ser diferentes experiências à Amélia, que ela não se vai recordar de nada. Porque é que foram viajar com ela, que ela não se vai lembrar de nada. Vocês acham que isto faz sentido ou que temos que realmente pôr lá estas sementinhas nas crianças?
Claro que temos por essas sementinhas todas e mais alguma nas crianças, não é? Crianças com sementes são adultos muito mais floridos mais tarde. Por isso, seja se os pais se sentem confortáveis em levarem tudo, então bora, não é? Cada pai ou cada família sabe melhor para si e para a criança. Por isso, eu acho que, e quando eu for mãe, espero ser a mãe que também leva os filhos, ou a filha, ou o filho, para todo lado. E porquê é que nós também achamos isto? E eu, enquanto pessoa mais de fora, noto também que quando a criança é mais exposta a novas situações, a novos desafios, a novas coisas, a novos ambientes, ela própria também se conhece mais a ela. É um autoconhecimento dela própria, que vai permitir aos pais, à família, a quem estiver ao seu redor, a perceber onde é que ela precisa de mais apoio, onde é que ela não precisa, onde é que ela é independente, o que é que eu tenho que trabalhar mais com ela, ou não, ou o que é que ela me vai ensinar a partir daquele momento. E levar uma criança a sítios novos connosco também é nós vivenciarmos de outra maneira. É nós também estarmos de outra maneira. Por isso, aprender a explorar o mundo não há melhor maneira. do que estar em casa sempre fechados ou só no, naquilo que eles conhecem no seu dia-a-dia. E aí também o que é que vai fazer? Em adultos vão permitir-se, não é? A ser mais expostos, a desafiarem-se mais, não é? A não ficarem com medo de fazer. Podem ter medos e vão ter medos, mas vão ser medos pensando, se eu em pequenina fazia, se calhar em adulto, ainda vai ser melhor. Vou conseguir superar ainda mais. E todo este crescimento, e são sempre coisinhas que ficam, não é? Tu, se calhar, André, também te lembras de coisas com 3 anos, e os teus pais acham que não. Se calhar a Ana também. Eu lembro, não é? A questão do retrato que eu partilhei, a Mariana também se lembra. Por isso, claro que sim.
E mesmo que não nos lembremos, porque de facto aos 3 anos é difícil nos lembrarmos de coisas, mas são coisas que ficam, não é? Se nós estamos mais expostos a ir ao museu, lá está, quando nós falamos daquela conversa, ir ao museu regularmente, quando com 7 anos, uma criança já vai perceber que se calhar naquela obra não pode tocar, ou o que é que pode fazer ou não no museu, se tiver mais proximidade com tintas, se calhar aos 7 anos já vai explorar as tintas de forma completamente diferente, não é? Ou seja, mais criativa. E acho que isso é importante, mesmo que não se lembrem, quanto mais experimentarem em crianças, melhor, não é? Até costumam dizer que a primeira infância é fundamental para determinar a personalidade de cada pessoa, portanto, acho que é claro que sim, faz muito sentido deixar este tipo de sementes, mesmo que não nos lembremos. Acho que
fica
é
sempre.
Óbvio, sim.
Eu vou pegar isto de falar com pessoas ligadas, lá está, à arte, depois traz palavras e frases muito bonitas, pronto, vocês são fontes muito, muito fortes. Agora vou pegar numa frase da Rita, que é sementes que darão lugar a pessoas mais floridas, a adultos mais floridos. E perguntava-vos se um sonho, ou grande sonho que orienta um projeto como este, como o vosso, é realmente deixar ou criar uma sociedade mais florida, mais colorida, mais diversa. É um bocadinho por aí.
É muito por aí, não é? Tanto que o nosso grande sonho, assim, muito até prático, era ter um espaço onde toda a nossa maneira de pensar em conjunto fosse aberto para todos, para termos novas maneiras conjuntas de pensar, não é? Algo que a educação artística fosse completamente acessível, com qualidade, como a Mariana já referiu, mas que também que seja algo divertido, algo lúdico.
Lá está, deixar brincar no sentido de exploração livre, não é? Quase como se, ou seja, o grande objetivo, claro que é isso, é todas as pessoas terem uma educação artística com mais qualidade, e com uma experiência positiva de experimentação. Experimentação é muito importante, mesmo para nós adultos, nós falamos muitas crianças, que a experimentação sensorial é muito importante, mas para nós também. Nós às vezes temos, se formos tocar em plasticina, às vezes faz-nos diferença, nós já nem gostamos, não é? Portanto, quanto mais experiências nós tivermos com isso, acho que melhor, acho que seremos adultos mais felizes, pelo menos, não é? Essa questão de sermos adultos mais felizes também é muito importante.
Sim, acho que uma coisa que nós também sonhamos, e se calhar também agora mais em nota pessoal, que é a questão de esta questão de a arte ser tão importante como uma matemática, como uma língua portuguesa. Isto mais referente à escola e ao discurso, até que às vezes se ouve em casa. Nós não nos apercebemos disto, se calhar, mas muitas vezes não vou dizer. Ah, então, mas é para PV, agora estou a falar de crianças mais adultas ou mesmo os pequeninos. Ah, mas é só um desenho. Mas se ele começar a escrever, ah, já são letras! Não é esta diferença de, ah, é só um desenho, é giro, está que lindo! E depois quando estão a ler, uau, já está, já fiz um A e está tão lindo! Não é? E letras também são desenhos. E números também são desenhos. E esta questão de ficar igualitário, não é? Esta questão de a arte é tão importante como o resto, não é? Esta ideia às vezes que nós temos que a arte não é importante a nível de sociedade, e felizmente acho que está a mudar, acho que também
Sim, há muito esta
concordas
questão,
comigo.
mas é mais na primeira infância, não
Sim.
é? Que é que se fala aqui, quanto mais nós deixamos explorar na criança os materiais, não é? Desenvolve a motricidade fina, portanto a motricidade fina é importante para a escrita e não sei o quê, mas depois, a partir daí, já
Sim.
quase que nada interessa no que é o campo das artes visuais. Eu acho que está aí muito esta batalha que a Rita está a falar é muito a partir do primeiro ciclo, não é? Em que depois nós deixamos de querer, pronto, deixamos de saber fazer coisas na tarde. E mesmo enquanto pais, eu tenho filhos pequeninos, mas eu vendo os outros, uhum, o público, não é? Participantes nosso, parece que deixam de investir nos filhos quando crescem, no que diz respeito à educação pelas artes, à educação artística. E acho que aí também dos mais crescidos temos que estar mais também atentos a isso, ou seja, não deixar estas sementinhas morrer, continuarem a florir, como, sim, a Rita diz, não é?
Por isso o nosso sonho é ter um espaço onde seja permitido toda a gente florir a nível artístico. Exato. Ou de outras maneiras.
Que lindo. André, não sei se concordas, mas não, para não. Mim é fechar assim.
Sim, completamente.
Vamos. Olha, da nossa parte, como já dissemos, nem eu nem o André, a parte, quer dizer, nós se calhar a parte abstrata até é porreira, mas coisas mais objetivas é difícil. Nós, mas contamos com uma filha que também é muito. Ai, não está tão lindo. Ela contribui para a nossa autoestima. É uma querida.
Eu tenho uma sobrinha que me diz: ó, tia, isso não é uma casa. Por isso.
Mais exigente. Mais exigente.
É isso mesmo.
Mas se calhar a Mela pôs nas nossas costas diz: pronto, coitadinhos, eu tenho de os ajudar, senão
não, mas é muito engraçada esta questão de depois também a própria maneira como as crianças também veem as coisas, não é? Porque eu realmente não fiz uma casa como ela conhece. Eu fiz a casa à minha maneira. E a minha sobrinha é muito: ó, tia, não está igual. É a mesma perspectiva depois da criança, não é? E tu depois batalhares ou entrares na conversa dela, é dependente das dinâmicas de cada um.
Claro, mas deixamos vocês criarem um diário gráfico, não só a Amélia, mas vocês. Aliás, esta ideia do diário gráfico é uma coisa diária, não é? Por isso é que é diário gráfico. Mas por fazerem esse programa que nós falámos, os três, e experimentando o desenho de forma descontraída.
André, por mim, eu entro nisso. Não sei se mostramos o resultado ou se vamos depois imprimir umas coisas à internet.
Há exercícios fáceis para fazerem, há exercícios já fáceis para fazerem, para não sentirem pressão. Se porque aí, Ana, aí é questão da pressão. Tu tens medo que fique mal.
Claro que sim, sem dúvida. Não, nós já partimos
de um. Faz o desenho cego, faz o desenho sem olhar para o papel, usa papel químico às vezes. É que não vês o que é que estás a desenhar. Usa um extensor de lápis com a Amélia. Assim nunca vais ter controle. Não vai ficar bem porque tu não sabes. Não vai ficar bem porque tu não tens controle num lápis tão comprido.
Vou voltar a pintar nuvens de azul.
Exato.
Minhas queridas, agradecer-vos muito. Agradecer esta oportunidade de conversar convosco. Agradecer por levarem este projeto mais longe. Por não desistirem de um sonho e ajudarem a florir a nossa sociedade. E agradecer-vos também por nos fazerem pensar de maneira diferente, porque sim, nunca tínhamos pensado que se calhar nós também adultos ainda temos muito o peso do erro e temos de aproveitar os nossos mais pequeninos para olhar para as coisas de uma forma diferente, sem este peso. E como a Amélia me ensinou no outro dia, se eu tenho plasticina e se eu tenho aqui uns bonecos de madeira, porque é que eu não posso misturar tudo e criar ainda uma coisa nova? E eu fiquei pasmo a olhar para ela, porque eu nunca tinha pensado que podia fazer bolos novos a partir dos bolos de madeira e a plasticina ao lado. Por isso, sim, temos de aprender com eles a fazer diferente e a fazer melhor.
Boa, obrigada a nós.
Obrigada.
Obrigada também.
Muito obrigada. E um resto de bom dia.
Obrigada.
Que conversa bonita. Obrigada, Rita e Mariana. Agora teremos mesmo de testar a proposta de programa. Receamos que nunca venhamos a ter coragem para desvendar os resultados. Mas vamos lá a isso.
Não vamos. Se eu já me vejo grego quando a Amélia me pede para desenhar cavalos, uma coisa é certa, vai ser divertido ver estes resultados.
À parte disso, a verdade é que há mesmo espaço para todos procurarmos formas de nos aproximarmos da arte, que não tem de ser a mesma para todos, nem sentida da mesma forma.
No fundo, só queremos que a Amélia saiba que há diferentes formas de nos expressarmos, de darmos corpo ao que pensamos e sentimos.
E tendo em conta que a Amélia nasceu em pandemia, temos de recuperar o tempo perdido e fazer o que ainda não foi feito com uma letra da canção.
Que bonito. Às vezes sentimos que ela pode estar um pouco cansada de nós e do nosso ritmo, sabem? Não, não. Mas depois, um dia fechada em casa e começa a trepar paredes e a perguntar quando é que vamos passear.
O nosso maior orgulho foi quando, recentemente, perante a pergunta da avó porquê é que os pais têm de trabalhar e ganhar dinheiro, a Amélia respondeu: para andarmos de avião. Sim, e ainda há bem pouco tempo em Lanzarote, a Amélia fez tudo, mas mesmo tudo, connosco. Todas as visitas.
É claro que pensamos as atividades e roteiros também em função dela, do que ela irá gostar, mas tentamos equilibrar e continuar a viver estas coisas como se fosse a última oportunidade de estarmos ali e fazermos aquilo, vivermos aquilo.
E repetimos, não, nem sempre correu bem, já nos arrependemos de ir a sítios, mas também nem sempre foi culpa da Amélia. Portanto, apesar de ainda não sermos bons a lidar com a frustração de falhar planos...
Não somos.
Não. Vale a pena continuar a tentar, a criar hábitos, a deixar experiências.
Por falar em experiências, não sei se sabem, mas há um podcast muito chique que se chama Pais à Experiência e tem uma data de episódios desde a primeira temporada a esta segunda. Se não conhecem, fazem muito mal, e não sei porque é que estão aqui a ouvir este episódio se não conhecem.
Engano.
Mas foi engano, sim. Mas podem ficar a conhecer todas e mais algumas nos episódios passados e que estão todos disponíveis nas plataformas habituais.
E quanto a nós, antes de terminar, queremos deixar aqui um obrigada muito especial a uma amiga que nos trouxe até estas convidadas e que, mais do que isso, nos tem trazido muitas experiências e que nos tem permitido também continuar a viver para lá da parentalidade.
E se há podcast, também é um bocadinho culpa dela, não é? Porque foi ela que nos incentivou a fazer... A primeira pessoa que ouviu o episódio piloto, se calhar foi ela.
Talvez, já não me recordo, já passou muito tempo e esta memória de mãe já não aguenta tudo. Mas sim, à nossa Ana Maria, um grande beijinho, um grande obrigada por nos continuar a tirar de casa, a levar-nos a sítios giros, a viver coisas giras, sem excluir, lá está, a nossa pequena Amélia, que agora anda sempre connosco.
Temos vivido aventuras bem interessantes, principalmente em museus.
Interessantes. Quanto a nós, obras de arte no que toca à parentalidade, só que não. Cá continuaremos a testar novas abordagens, novas técnicas, novas interpretações, mas conscientes de que o melhor mesmo é desfrutarmos do prazer do eterno rascunho e desta coisa de sermos irremediavelmente pais à experiência.